Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Por que eu insisti tanto que os irmãos olhassem para o texto? Porque, se os irmãos notaram, esse trecho está enquadrado. O que é um trecho enquadrado? Existe um recurso literário muito comum dos autores bíblicos, que é enquadrar um trecho, uma perícope, entre dois versículos que falam acerca de temas iguais ou parecidos. Se vocês notarem, o versículo primeiro está falando de doutrina. Notaram aí no versículo 1? No versículo 10, qual é o assunto que ele termina falando? Também fala de doutrina. Antes de entrar na explicação do versículo 2, quem quiser ouvir a explicação do versículo 1, volte lá, temos na internet o sermão passado, eu expliquei, preguei só nesse versículo. Mas, se os irmãos notarem, ele colocou questões práticas dentro desse enquadramento, desse sanduíche. Então, uma parte em cima, tem uma parte embaixo. O que ele colocou no meio desse enquadramento? Questões de vida prática, questões de moralidade, questões de como os irmãos devem ser, o que os irmãos devem fazer. Ué, mas o que a doutrina tem a ver com isso? Ele vai falar de coisas práticas. O que a doutrina tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Nós reforçamos aqui. Não existe uma ortopraxia. O que é uma ortopraxia? Uma prática reta. Uma vida cristã sadia, reta, santificada. Não existe sem doutrina, sem ortodoxia. Não existe isso. Ah, mas ele está lá naquela igreja que ensina uns negócios meio assim, assado, meio fora da Bíblia, mas ele faz as coisas certinho. É mentira. A pessoa pode ter uma aparência de andar certinho, mas aquilo para Deus não significa nada. Quem andava certinho nos tempos de Jesus? Quem era um espelho, um exemplo de ortopraxia? Os fariseus hipócritas. Por quê? Porque a doutrina deles era torta. Porque a doutrina deles não se baseava na palavra do Senhor e no novo evangelho que Jesus estava apresentando. Então, irmãos, a ortopraxia sempre, sempre é precedida pela ortodoxia, pela doutrina, sempre. Não creiam os irmãos, eu vou seguindo aqui o caminho, fazendo o que eu acho que é certo, sem conhecer a doutrina muito bem, você está enganado. Está enganando a si mesmo e pode estar enganando a outros. Quer ver um exemplo? Eu estava essa semana vendo... Entrei lá na vida, Wikipedia, daquele ator, um dos atores que fez o Homem-Aranha. Agora tem três Homens-Aranhas, né? E é um dos atores lá, é o Andrew Garfield. É o segundo Homem-Aranha. Os jovens aí devem saber de quem eu estou falando. E o Andrew Garfield, na minha opinião, ele é o melhor Homem-Aranha, tá? Minha opinião. Mas o Andrew Garfield, que fez o segundo Homem-Aranha, ele, lá nas questões pessoais, ele não se julgava como religioso até certo tempo, até conhecer Jesus. Eu falei, nossa, que bênção! Olha só, o rapaz conheceu Jesus, se tornou um crente. E aí, diz o artigo lá, que ele desenvolveu esse relacionamento com Jesus Cristo. Ele não se julga religioso, mas desenvolveu esse relacionamento com Jesus Cristo. E aí eu fui seguindo ali a leitura e descobri que esse jovem, tem a minha idade, defende a causa LGBTQYAXYZ. Não dá, irmãos, para você ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, conhecê-lo com profundidade e defender coisas assim. E andar de modo tortuoso. Esse homem nunca conheceu Jesus Cristo. Nunca. Essa semana, eu vi um pastor criticando, eu só vi a crítica do pastor, não vi o que ele estava criticando, né? Mas ouvi a crítica do pastor, inclusive acho que foi o Isaac Cristóvão que colocou lá. Se os irmãos não sabem, eu sigo todas as minhas ovelhas, viu? Estou de olho, hein? Estou de olho. Eu só sigo ovelha, inclusive. No Instagram e Facebook eu só sigo ovelha, só tenho interesse em seguir vocês. E aí eu vi lá um pastor falando de alguns pseudo-evangélicos que foram numa festa aí de uma moça incrédula, que aconteceu coisas indizíveis. Indizíveis. Imoralidade, assim, de dar nojo na Babilônia. De dar nojo em pessoas de Sodoma e Gomorra. Mas estavam lá os evangélicos. Eles não fizeram nada, mas estavam lá no meio. Não sei para quê. Não sei para quê, mas estavam lá. Vejam, essas pessoas nunca conheceram a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Nunca. Por quê? Porque com doutrina reta existe uma vida reta. Com doutrina sadia existe uma vida sadia, reta e santa. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, o apóstolo Paulo sempre, os irmãos dividirem a carta ao meio, vão ver que a primeira metade da carta é doutrina. E a segunda metade da carta trata de questões de vida prática. Por quê? Porque a doutrina sempre precede a prática cristã sadia. Não adianta dizer, não, ele está lá fazendo as coisas, andando nos caminhos do Senhor, se essa pessoa não conhece quem é o Senhor. Não desenvolve um relacionamento real com o Senhor da doutrina. Aliás, John MacArthur diz o seguinte, que a má doutrina ela é tão perniciosa quanto o veneno. Como assim, pastor? Se você se alimenta de uma doutrina torta, de uma doutrina errada, crendo ser a doutrina certa, crendo ser uma boa doutrina, você está cometendo idolatria. Por quê? Porque você está criando na sua mente um Deus que não existe. Um Deus que não se revelou dessa forma. Quer um exemplo? Se eu creio que o Espírito Santo hoje se manifesta através de pessoas rolando no chão, gritando aos berros no culto a Deus. Se eu creio nisso, eu acho que isso é sã doutrina. Eu estou adorando um Deus que não existe. Por quê? Porque o Espírito Santo não se manifesta assim. Isso é idolatria. Então, meus irmãos, não quero mais me delongar nessa questão, mas isso deve estar dentro da nossa mente sempre. A doutrina, a sã doutrina do Senhor, sempre deve preceder a boa prática, a vida cristã sadia, madura. O que o apóstolo Paulo fez aqui é mostrar isso. Ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que convém à sã doutrina? As questões práticas que você vai ensinar daqui para frente. E quando esses irmãos fizerem isso, quando você ensinar isso aos irmãos, e isso acontecer, o que vai acontecer na doutrina? a doutrina será ornada, será enfeitada. A prática, a boa prática dos irmãos vai enfeitar a sã doutrina. Vai confirmar, ó, aquelas pessoas, elas adoram o Deus verdadeiro. Elas conhecem o Senhor Jesus. E isso é demonstrado na sua vida prática. Doutrina sendo posta em prática. Muito bem. Eu elaborei aqui uma mensagem central para todo esse trecho. Mas como eu disse para os irmãos, eu vou me ater apenas no versículo 2. A mensagem central é a seguinte. O ensino pastoral deve considerar a diversidade social da igreja. O ensino pastoral deve considerar a diversidade social da igreja. Nós temos diversidade social na igreja? Sim, esse texto evidencia para nós que nós temos homens velhos, mulheres velhas, idosas, temos jovens, temos servos, temos quatro componentes sociais da igreja, pelo menos aqui nesse texto. Quatro componentes sociais. Nós vamos ver hoje o primeiro componente social, que são os homens idosos. São os homens idosos, o primeiro componente social. Mas antes de explicar o texto para os irmãos, eu queria chamar a atenção de todos, especialmente dos jovens aqui. O mundo prega uma igualdade social, não prega? O mundo traz isso aí, essa mensagem, essa suposta mensagem de igualdade social. Só que o mundo não faz o que prega, ou não faz o que diz. Você só pode encontrar verdadeira igualdade social nos átrios da igreja. Só. Em mais nenhum lugar deste mundo você vai encontrar igualdade social. Você não vai encontrar em mais nenhum lugar, só na igreja. Não se engane, não se engane. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, os apóstolos deixaram claro a função de cada um aqui dentro. Se você não sabe o que você é, a Bíblia diz quem você é e como você deve agir. As pessoas lá fora estão perdidas, confusas. Os idosos não querem ser idosos. Nós vemos mulheres andando como jovenzinhas, mostrando seus corpos por aí. O mundo se perdeu. E isso traz uma confusão à mente das pessoas, tirando delas a noção de quem elas realmente são e devem ser. Se eu sou um homem de 36 anos, casado com 2 filhos, a Bíblia olha para mim e diz, você é um homem casado, de 36 anos, com 2 filhos, e deve agir dessa maneira. E à medida que você vai envelhecendo, você não pode adquirir uma mente de jovem. Não posso ser para sempre jovem. Não. Eu tenho que amadurecer e saber, ó, eu estou chegando numa idade que a Bíblia, que o Senhor Deus requer isso, isso e isso de mim. Nós vamos entrar aqui algumas virtudes, algumas qualidades que os homens idosos devem ser, devem desenvolver em suas vidas. E por mais que seja direcionado, o versículo 2, seja direcionado a homens idosos, eu quero chamar a atenção de todos aqui, todos. Por quê? Porque os jovens que estão aqui um dia serão idosos. E deverão desenvolver esses hábitos, essas virtudes ao longo de toda a sua vida. Não é para os homens idosos que estão aqui como um passar de mágicas, plim, agora eu vou ser sensato, respeitável e temperante. Não. Já devem estar desenvolvendo isso desde a juventude. Bons hábitos ou maus hábitos levam anos para serem implementados. Hábitos como um todo. E bons hábitos são mais difíceis ainda. Vá implementar um bom hábito na sua vida. Vá implementar o hábito de acordar 6 da manhã e ir na academia. Fazer uma corrida. Eu vou fazer uma corrida de 30 minutos. Implemente esse hábito na sua vida. Veja se ele será fácil ou difícil. No começo vai ser muito Difícil, muito penoso. Vou acordar 5 da manhã. Correr. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu não aguento mais. Dia após dia, desenvolva esse hábito. Então, os irmãos, objetos do versículo, os homens idosos, vamos definir daqui a pouco quem são esses homens idosos. Mas, para serem temperantes, respeitáveis e sensatos, devem já cultivar isso desde a juventude. E as irmãs que estão aqui também não fogem. Ah, está falando para homem, porque depois vai falar para as mulheres. Não fogem disso. Não fogem dessa definição, porque vai ter recomendações, claro, num sermão posterior, mas haverá recomendações para vocês também. Então vamos aqui definir o que é um homem idoso. Os irmãos podem olhar aí na sua Bíblia, no versículo 2, vocês vão ver. Quanto aos homens idosos, quem são os homens idosos? Se eu for perguntar para minha filha, eu já sou um homem idoso. Idoso e barrigudo. Ela faz questão de falar. Papai, você é velho e barrigudo. Fala, menina. Mas segundo a Bíblia, quem é? Quantos anos é esse homem idoso? Eu preciso me encaixar aqui ou não? Não sei. O apóstolo Paulo usa esse mesmo termo, presbítes, que significa isso, velho, idoso. Ah, mas quantos anos? É 70 anos? É 90 anos? É 50? É 36? Quantos anos? O apóstolo Paulo utiliza isso lá em Filemão 1:9. Na verdade, Filemão só tem um capítulo, então Filemão no versículo 9. Ele mesmo se auto-intitula velho. Ele diz assim: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho. É a mesma palavra. Mesma palavra aqui de homens idosos. Aqui poderia ser traduzido quanto aos velhos. É a mesma palavra. E Paulo diz Paulo o velho. Então, considerando que o apóstolo Paulo morreu na faixa dos seus 60 anos, então já não é tão velho assim. O pessoal que estava achando, ah, esse irmão aí é só para os velhinhos. Só para os velhinhos que estão lá com 80 anos. Não. Já chegou mais para cá. Existe na literatura grega, em Hipócrates, esse termo sendo utilizado para senhores de 50 anos. Esse termo também é utilizado, e aí nós realmente não conseguimos saber a idade exatamente. Mas Zacarias, pai de João Batista, estava falando, ele era considerado velho. Por quê? Porque ele não podia ter filhos. Ele já era de alguma idade avançada e até então não tinha filhos. Sabemos que Isabel era estéril, mas não podia ter filhos. Então vamos considerar aqui a faixa dos 50 anos, tá bom? Vamos considerar aqui, quanto aos homens de 50 anos, Júlio já fez 50 anos, Júlio? Quase? 5 meses? Ih, rapaz, esses cabelos brancos aí, hein? O Júlio está bem, correu a São Silvestre. Então preste bem atenção, Júlio. Você tem 5 meses para implementar essas questões aqui na sua vida. 5 meses. Os jovens prestem mais atenção, porque tem um pouco mais de tempo. O Júlio só tem 5 meses. Pois bem, irmãos, vamos ver aqui, vamos caminhar e ver. Antes de eu explicar cada virtude dessa, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a importância dos velhos na Bíblia. Nós, talvez todos aqui já ouviram, né? Respeite os mais velhos. É um conselho que é dado aos jovens, respeite os mais velhos. E a Bíblia se importa muito com os velhos. Você que está aqui velhinho, acha que está aí meio jogado para escanteio, achando que meu tempo já está acabando, eu já não tenho mais relevância nenhuma, o mundo é dos jovens, os jovens é que fazem tudo, você está enganado. Porque segundo a Bíblia, os velhos são parte importantíssima da igreja e do povo de Deus como um todo. Veja aí na sua Bíblia, em Levítico 19:32, a importância dos velhos na Bíblia, dos idosos. Levítico 19:32, diz assim: diante das cãs. O que são cãs? O Júlio tem bastante. São os cabelos brancos aqui que nascem. Daniel já tem cãs? Não, eu já tenho cãs. Já tenho uns fios brancos aqui. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Vejam aqui como a Bíblia trata os idosos. O mundo faz o quê? O mundo tranca os idosos em casas de repouso, deixa eles obsoletos lá, ou diz para eles, ó, se vocês não andarem, não forem como jovens, nós não vamos dar importância para vocês. Mas a Bíblia trata com respeito altíssimo os velhos, os idosos. Provérbios 20 e 29. Diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Por quê? Porque na cultura judaica, na cultura em geral, na nossa cultura, talvez não tão atualizada, mas na cultura dos nossos pais, dos nossos avós, com as cãs vinha uma experiência, a pessoa era mais experimentada na vida. Isso não a tornava exatamente ou necessariamente sábia, mas pelo menos dava a ela uma posição de, ó, essa pessoa ela viveu mais, então ela entende um pouco melhor da vida. Esse, pelo menos, era o andar natural das coisas. Os nossos avós parecia que viviam num mundo assim, em que, à medida que você ia vivendo, você se tornava um pouco mais sabido das coisas. Você via, você quebrava a cara, você fazia experiências, você, ó, isso não deu certo, aquilo deu certo, eu olhava a experiência dos outros, e ia compilando essa experiência toda, e isso dava a você um entendimento maior acerca da vida. Infelizmente, isso tem se perdido, porque as pessoas, os velhos não são respeitáveis, logo não são procurados, não se dão ao respeito. Os velhos desprezam a idade que têm, desprezam a experiência que têm. Eles mesmos fazem isso consigo, enquanto que a Bíblia os eleva a uma posição de respeito, uma posição de importância na igreja. E eu vou mostrar isso para os irmãos daqui a pouco. Veja aí 1 Timóteo 5:1. Olha como Timóteo deveria tratar o homem idoso. E Timóteo era um pastor. Timóteo era um jovem pastor. Tinha aí por volta dos seus 30 anos. Timóteo era um jovem pastor. Olha como ele deveria tratar os idosos. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai. Respeite os idosos. Trate bem os idosos. E 1 Pedro 5:5, para terminar esse argumento. 1 Pedro 5:5. Jovens que estão aqui, prestem atenção nesse versículo. 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. É óbvio, mais uma vez, reforço aqui. O tempo torna as pessoas idosas e não necessariamente sábias. A sabedoria nasce no temor do Senhor, nasce numa vida devota a Deus, e o tempo vai ajudar com que isso se desenvolva e se exercite. E a pessoa seja aperfeiçoada no conhecimento do Senhor e cresça. Então, se eu tenho um idoso que teme ao Senhor, que andou com o Senhor, que deu testemunho de vida cristã, que conhece a Deus, que aumentou o seu conhecimento, que dá um testemunho claro disso, eu posso dizer que o tempo que essa pessoa andou junto com Deus a tornou ainda mais sábia. Por quê? Porque ela teve mais tempo conhecendo o Senhor. O jovem pode ser sábio? Claro que o jovem pode ser sábio. Nós falamos isso hoje pela manhã. Mas é evidente que um crente que é crente por muitos anos, e é um crente verdadeiro e cresce em conhecimento do Senhor, as cãs vão carregadas, vêm carregadas com sabedoria. E nós vamos ver como esses idosos devem agir. Portanto, meus irmãos, nós não podemos desprezar os idosos da nossa igreja. De forma nenhuma. Os jovens devem aqui, eventualmente, se sentar com os idosos e ouvir os conselhos deles. Ouvir as histórias que eles têm para contar. Se vocês querem aprender, se vocês querem compilar, se vocês querem fazer um trabalho de pesquisa, sentem-se com os idosos e ouçam-nos. Ouçam-nos com todo respeito e reverência. Ouçam o que eles têm a dizer. E vejam, pelo bom exemplo ou pelo mau exemplo, vejam como se anda com Deus ao longo de anos e anos. Vejam como andar, como conhecer o Salvador ao longo de anos. Como ser fiel ao Senhor ao longo de anos. Tenham esse costume. Para o bem da igreja. Para o bem da igreja. E para o seu próprio bem. Ouça os idosos. Converse com eles. Fale da palavra de Deus com eles. Vejam o que eles têm para dizer. Qual conselho bíblico eles têm para vocês. Conversem com os idosos. Ouçam as suas histórias. O irmão João, ele vem geralmente pela manhã. Se você sentar com o irmão João, já tem acho que 80 anos o irmão João, sentar com ele, você vai ouvir histórias as mais diversas. E o irmão João é crente de longa data. Então você vai ver na prática como é andar com Deus por muitos anos. Eu creio que todos aqui queiram isso. Todos aqui. Eu quero ser um idoso. Eu quero ser um homem idoso que diz, ó, eu ando com o Senhor há 50 anos. Eu ando com Deus há 70 anos. Eu quero ser esse homem idoso. Mas preciso implementar essas virtudes já hoje na minha vida. Muito bem, irmãos. Vejam aí a primeira virtude. Primeira virtude do homem idoso. Que o homem idoso deve ser. Ou que Tito deveria pregar. Porque o ensino, como é a nossa mensagem central, o ensino pastoral deve considerar, deve abranger a diversidade social da igreja. Então Tito, no seu ensino, deveria dizer, ó, homens idosos, essa palavra é para vocês. Mulheres idosas, essa palavra é para vocês. Jovens, façam isso. Servos, tal coisa. Então, no ensino pastoral, deveria haver esses focos de ensino, de tratar essas questões, essa divisão, essa diversidade social que há dentro da igreja. Os irmãos podem olhar aí na sua Bíblia e ver, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. O que é ser temperante? O que é ser temperante? É usar tempero? Ou tompero? Pessoal que assiste o Master, tompero é ser temperante? Não. O que é ser temperante? Algumas traduções, eu prefiro essa tradução que trouxe a palavra sóbrio. Quem tem aqui a palavra sóbrio? Muitos aqui têm a palavra sóbrio. Essa palavra é a melhor. Por quê? Porque o contrário, a palavra aqui, literalmente, diz alguém que não está entorpecido por vinho. Alguém que não está bêbado. Essa é a tradução literal dessa palavra. Então, o temperante, acho que é algo muito abrangente. O sóbrio traz uma ideia mais focalizada. É a pessoa que não é dada a paixões. Pessoa que não é dada a excessos. É um homem idoso que sabe controlar as suas paixões. É um homem idoso que aprendeu, ou com o mau exemplo dado por si, ou melhor, com o exemplo dado pelos outros. É um homem que aprendeu que, ó, certas condutas, certos vícios, vão resultar nesse e naquele efeito. Então eu não vou por esse caminho. Não vou de forma nenhuma andar nessa trilha, porque eu aprendi que, ó, se eu Se eu, durante a juventude, me entregar à devassidão, o que vai acontecer? Em breve. Se na juventude eu me entregar à devassidão, à imoralidade, à farra, à embriaguez, o que vai acontecer com a minha vida? Ah, não, eu vou casar lá com uns 40 anos e vai estar tudo certo. Não, não. O homem sóbrio, ele aprendeu ao longo de toda a vida, ele viu. Ele fez uma pesquisa e viu, ó, o jovem que se entrega à devassidão tem esse e aquele resultado na sua vida. É. É que nem aquele homem que decidiu beber, decidiu se entregar ao álcool durante um período longo da vida. Qual é o resultado quase que inevitável? Doença no fígado. Pode ser cirrose, pode ser câncer. Desenvolver a doença no fígado, porque o fígado não aguenta 50 anos na bebida. A pessoa que se entregou ao cigarro e ao tabagismo por muitos anos na sua vida, qual é o resultado? O resultado é problemas de saúde, o pulmão, provavelmente. Então, o homem sóbrio, ele sabe, ele fez, ele olhou para essas questões, ele, ó, eu não me entreguei a essas paixões, a esses vícios, e hoje eu tenho um controle total dessas questões na minha vida. Eu tenho um controle total dos meus impulsos. É o contrário do jovem. O contrário do jovem sem Deus. O que o jovem sem Deus quer fazer? Ele quer viver na base dos seus impulsos. Ah, é o sonho de todo jovem. É o que nós vemos aí fora. Os jovens vivendo como animais, na base dos seus impulsos sexuais, carnais e podridão maior não há. Nós vemos os jovens seguindo seus sonhos, seus sonhos. O homem sóbrio, ele olhou para tudo isso e ele veio controlado, controlado, com a mente no lugar. Ele veio durante toda a sua vida e chegou lá aos 50 anos do Júlio. Chegou controlando essas questões. A sua mente é dona do seu corpo. A mente desse homem manda no seu corpo. Ele não segue os seus impulsos. Ele não é um homem que respondão. Ah, você vem, bateu, levou. Não é um homem violento. Não, porque ele tem controle de todas essas coisas. Ele aprendeu a ser sóbrio, temperante. Vejam aí em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Vejam aí, 1 Pedro 5,8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. Ok, é uma recomendação muito boa, não é? Mas existe um objetivo importante aqui, porque eu devo ser sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se eu sei que o diabo quer a minha vida, que o diabo quer me matar, se eu, como jovem que estou aqui, sei que existe um inimigo tão poderoso e tão feroz querendo me tragar, eu vou me entregar à devassidão? Eu vou me entregar à embriaguez? Eu vou me entregar aos meus impulsos? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu vou me portar como um verdadeiro soldado vigilante. Sóbrio, os olhos bem abertos e fitos na palavra de Deus e no seu propósito. Eu não vou adormecer, eu não vou brincar com o pecado. O homem temperante, ele não brinca com o pecado. Por quê? Porque ele sabe as consequências desastrosas de se brincar com o pecado e de alimentá-lo na própria vida. É aquela velha história, né? Quando nós falamos para os jovens acerca da, dos entorpecentes, das drogas, que nunca haja na sua vida com relação às drogas a primeira vez. Nunca. Nunca. Por quê? Havendo a primeira vez, haverá a segunda, a terceira. E isso vai controlar você. O homem sóbrio, nada o controla. Nada fora dele o controla. Nada dentro do seu coração o controla. Quem controla o homem sóbrio? A sua mente moldada e cheia do Espírito Santo e da sua palavra. É assim que age o homem sóbrio. Por quê? Porque ele sabe desse adversário, desse inimigo feroz que quer nos tragar. Segunda virtude que o homem idoso deve desenvolver em sua vida: respeitabilidade. Se você olhar aí na sua Bíblia, está escrito: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. O que é ser respeitável? O mundo perdeu a noção acerca disso. O mundo já não sabe mais o que é alguém respeitável. Por quê? Como eu disse para vocês, os idosos estão desprezando a própria idade. Os idosos estão se entregando às chocarrices, à irreverência. Os idosos estão fazendo isso, achando engraçado. É para o mundo aplaudir e rir deles. Enquanto eles deveriam desenvolver uma postura, um comportamento em que as pessoas olhassem e falassem: oh, eu, diante daquele homem, eu não faço piadinhas de duplo sentido. Diante daquele homem, eu não toco em assuntos desrespeitosos. Na presença daquele homem, eu não faço isso. Por quê? Porque ele é respeitável. É assim que o crente, o homem idoso, deve ser: respeitável. Não fica de brincadeiras de duplo sentido, não fica fazendo essas coisas. É um homem, tudo bem, não estou dizendo aqui que é um homem chato, não é isso. Ah, um homem que, verbaus, que usa uma Bíblia grande, quando ele passa, os jovens até abaixam a cabeça. Não, não é esse homem que eu estou dizendo que ele é, não. Mas é um homem que não é irreverente com as coisas sérias da vida. Esse é um homem respeitável. Por quê? Porque ele passou pela vida e viu que existem coisas engraçadas, que podem ser alvo de piadas, de brincadeiras, sim. Mas ele viu que existe na vida coisas sérias. Quer ver um exemplo? O mundo zomba do casamento. O mundo zomba do casamento. Não só no modo de tratá-lo, mas quando se refere ao casamento. Pergunte a alguém do mundo. Os jovens namorados que estão aqui, pergunte a alguém do mundo se você deve casar. O mundo vai rir da sua cara. Vai falar que você está louco, que não deve casar, que não deve viver uma vida monogâmica. O mundo vai rir de você. Por quê? Porque o mundo trata a coisa séria com irreverência, como chocarrice. O mundo faz isso. Mas o crente respeitável, se você chegar a um homem idoso respeitável e perguntar para ele sobre o casamento, ele vai tratar esse assunto com toda seriedade que esse assunto requer. Não vai fazer piadinhas. A patroa está ligando aí, né? É complicado, né? Não. São questões sérias. A mulher deve ser submissa ao homem. O homem deve amar a sua mulher e se sacrificar por ela. São questões sérias. Não devem ser alvos de piadinhas. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos sequer fazer menção nas nossas brincadeiras de imoralidade sexual. O que o mundo faz? Vá você, ou pegue na internet um show, esse show de stand-up comedy. Já viram? Agora está na moda. Stand-up comedy. Vá a um show desses comediantes que ficam lá no palco, lá contando coisas para as pessoas rirem. Vá. Vê se você encontra um desses comediantes que não faça uma piada com imoralidade sexual. é impossível você achar um desses homens do mundo não tratarem esse assunto com leviandade, com trazendo ali para a sua mesa de piadas. Mas segundo o apóstolo Paulo, esse assunto deve ser da maior respeitabilidade entre nós. Nós não podemos sequer fazer menção de imoralidade sexual entre nós. Fazer brincadeirinhas. Por quê? Porque esse assunto é sério. E o homem respeitável, ele trata esses assuntos com seriedade. Ao contrário do jovem. Ao contrário do jovem. O jovem ainda está aprendendo. Ainda está caminhando, ó, esse assunto. Alguém deve chegar, um homem idoso, respeitável, deve chegar para ele, ó. Certa vez, os mais antigos aqui devem lembrar. Eu pisei na bola feio. Teve amigo secreto. E eu pedia no amigo secreto aqui da igreja. Eu pedi de presente uma camisa do... na época era chamava Big Johnson. E eram camisas de cunho de duplo sentido. De cunho imoral e de duplo sentido. Eu não sabia, porque estava tudo escrito em inglês. Mas achava legal lá os desenhos e tudo mais. Não sabia que estava escrito. E achava legal. E eu pedi essas camisas de amigo secreto. E eu ganhei. A pessoa foi lá e comprou e me deu. E eu vim com uma camisa dessa na igreja. E eu vim aqui, estava aqui desfilando com a minha camiseta nova. E um homem respeitável chegou para mim, era o diácono da igreja. Um homem respeitável chegou para mim e disse, você sabe o que está escrito aí? Eu falei, não sei, acho que é só legal a camisa e tal. Ele tratou sobre esse assunto com a maior seriedade comigo. E me disse, ó, se eu fosse você, eu jogava essa camisa fora. Fora, porque esse assunto não pode ser alvo de brincadeiras, de piadas. Não pode ser legal. E eu ouvi, graças a Deus, eu ouvi a palavra daquele homem respeitável. Que trata coisa séria como coisa séria. Não brinca com essas coisas. Vejam aí Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Desculpa, irmãos, eu confundi aqui nas minhas anotações. Romanos 12, 3 é para a próxima virtude que nós vamos falar aqui. Então deixe lá aberto em Tito e vamos ver a terceira. Terceira virtude aqui que o homem idoso deve desenvolver na sua vida, deve apresentar. Se vocês olharem aí Tito 2, 2 diz assim, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, sóbrios, respeitáveis e sensatos. Alguma tradução traz a palavra sensíveis? Não, né? A tradução literal é essa. Mas não é sensível no sentido de, não choro por qualquer coisa. Não é nesse sentido. Sensível como mulher. Não é esse sentido. Mas é um homem que tem uma percepção aguçada das coisas. É um homem sensato. É um homem que não é insensível aos escrúpulos alheios. Não é insensível às questões da Bíblia. Não é um homem assim. O homem que tem critérios. É um homem que tem discernimento. É um homem que tem uma mente boa, sadia. Não é um homem, você quer fazer, faz o que você quiser. É um homem que é iracundo. Não, ele não é assim. É um homem criterioso. Ele não é movido, como eu disse para os irmãos, pelas paixões, pelos seus instintos. O que é bonito do homem sensato é que ele pensa da maneira reta. É o homem que ao longo da sua vida se apegou à verdade e não negociou os seus princípios. Esse é um homem sensato. Ele não negocia os seus princípios. E os seus princípios são os da palavra de Deus. O homem sensato não negocia os seus princípios. Ele pega esses princípios e não os larga de forma nenhuma. Esse é o homem sensato, com a mente clara. o que a Bíblia diz está contra o que eu desejo? Sim. Então eu vou seguir o que a Bíblia diz. Esse caminho vai contra os caminhos do Senhor? Então eu vou contra esse caminho. Eu não vou seguir nesse caminho. É um homem sensato. Para ele, as coisas são muito claras. As questões de fé, as questões bíblicas são muito claras. Não existe região turva, não. É como dizia antigamente, é preto no branco. É claro e escuro, não tem. Não tem região cinzenta ali. Não, isso daí, veja bem, talvez. Não existe isso para o homem sensato. Ele se apegou à verdade de uma forma que ele não negocia princípios e valores. Os irmãos acham que se nós tivermos um punhado de homens assim, homens idosos assim na nossa igreja, como será a nossa igreja? Forte ou fraca? Um punhado, apenas um punhado de homens assim, sóbrios, respeitáveis, sensatos. Isso é bom ou é ruim para a nossa igreja? Isso é excelente para a nossa igreja. Excelente. Por isso, jovens que estão aqui, pensem no futuro. Pensem no futuro. Invistam não só na bolsa de valores. Invistam não só numa casa própria. Invistam não só em bens materiais. Aliás, o homem sensato é o homem que deposita o valor certo nas coisas que são valorosas. O homem sensato, ele não dá mais valor às coisas do que às pessoas. Esse é o homem sensato. Então, jovens que estão aqui, invistam em desenvolver essas virtudes nas suas vidas, para que a igreja do futuro tenha um punhado de homens assim. Tenham um punhado de verdadeiras colunas em nosso meio. E os homens que estão aqui, os homens que entraram aqui na categoria de idosos, ou como eu, estão chegando perto, ou como o Júlio, 5 meses, Júlio. Nós devemos nos redobrar a nossa preocupação. Será que eu sou assim? Será que eu estou falhando? Por quê? Porque eu sou uma das colunas da igreja hoje. Hoje eu não posso dormir, eu não posso entorpecer a minha mente com questões triviais, com questões desta vida. Por quê? Porque a minha igreja precisa de mim como sóbrio, sensato e respeitável. Precisa de mim. Eu preciso ser essa coluna, eu preciso ser essa referência para os jovens, para os mais novos. E com relação a isso, as mulheres idosas têm uma tarefa adicional aqui. Elas têm uma tarefa com relação às mais novas, e nós vamos ver isso no próximo encontro, no próximo sermão. Qual é o objetivo dos homens idosos serem assim? Ah, só lá, irmãos amados, e ostentarem uma espiritualidade? De forma nenhuma. Esses homens servirão como verdadeiras colunas da igreja, sustentando a sã doutrina, mostrando nas suas vidas o quê? Ornamentando o quê? A sã doutrina. Nós devemos nos preocupar com essas questões, pois a saúde da igreja toda depende disso. Agora sim, irmãos, Romanos 12, 3. Diz assim, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Olha só, uma característica do homem sensato. Ele tem uma visão correta acerca de si mesmo. Ele não faz, ele não anda em autocomiseração, achando que, não, eu sou o pior dos pecadores, não. Para as pessoas olharem para ele, nossa, como ele é espiritual. Não, ele tem uma visão sadia acerca de si mesmo. Ele sabe quem ele é. E ele sabe quem ele não é. Então, essa é uma característica do homem sensato. E olha só, Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Essa é a característica do sensato. Pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa moderação que nós precisamos nos homens idosos da igreja. Eu falei para os irmãos acerca de pessoas que não negociam nos seus princípios, nos seus valores. Essa característica do homem respeitável, do homem sensato. Mas isso pode acontecer com os jovens. E aconteceu com um jovem. O jovem José. O jovem José foi seduzido pela esposa do seu senhor. Quem não conhece a história, leia lá, veja lá em Gênesis. José era escravo, foi vendido como escravo ao Egito. E, por sua habilidade, obviamente por favor de Deus, ele serviu ali na casa de Potifar, que era um dos generais no Egito. E ele foi seduzido, certa vez foi seduzido pela mulher de Potifar, que queria deitar-se com ele. Porém, José temia o Senhor. O que José fez? Saiu correndo. Ele agiu com sensatez. O Senhor Jesus, nosso Mestre, foi tentado no deserto. Foi tentado no deserto. Satanás ofereceu ao Senhor Jesus todos os reinos do mundo. Por um simples ato. Por um simples ato. Veja aqui, olha aqui os reinos deste mundo, eu vou te dar. Se você apenas se ajoelhar, se prostrar e me adorar. É tão simples. Tão simples. É tão barato. Isso é tão barato. Venda o seu princípio e você vai poder reinar sobre tudo isso daqui. O que Jesus fez? Não, Satanás. Somente ao Senhor é que nós devemos adorar. Só Ele. Jesus não se vendeu. José não se vendeu. O homem sensato também não vende os seus princípios. E muito bem, irmãos, existem aí, agora, caminhando para o final, preciso explicar esse pedaço para os irmãos, esse trecho, porque o versículo não terminou. Existe aqui uma sequência, né, de virtudes que o homem deve. Essa primeira sequência de três virtudes, agora são três outras virtudes que envolve aí a saúde do homem idoso. E não é saúde física. Não está falando do colesterol, viu, Daniel? Eu tenho que controlar o colesterol. Tem colesterol alto? Não, né? Eu tenho colesterol alto. Não está falando do colesterol. Não está falando da saúde física, mas está falando da saúde espiritual. Da saúde, inclusive, doutrinária desse homem. Os irmãos vão acompanhar aí. Tito, quando você pregar aos homens idosos, fala para eles, para que eles sejam saudáveis. Saudáveis em que sentido? Em que área eles devem ser saudáveis? Veja aí no texto. Que eles sejam sadios na fé, no amor e na constância. O que é ser sadio na fé? O que é ser sadio na fé? É uma pessoa que tem muita fé? É a pessoa que tem muita confiança em Deus? Não. Se os irmãos notarem no versículo 13 do primeiro capítulo, só virar a página e olhar para cima, Paulo estava dizendo a Tito, você precisa exortar os homens que estão aí, os enganadores, que estão se envolvendo com questões torpes, com questões erradas, pervertendo casas inteiras. Você deve tapar a boca dessas pessoas, desses homens, e você deve exortá-los, repreendê-los, para que eles sejam o quê? Versículo 13. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. O que é ser sadio na fé? É não ensinar a mentira. O que é ser sadio na fé? É ter uma boa doutrina. Isso é ser sadio na fé. Não é, eu sou sadio na fé porque eu creio bastante. Porque eu creio e as coisas acontecem. Não tem nada a ver. A pessoa sadia na fé, ela tem uma doutrina saudável. Ela conhece a palavra de Deus. ela leu a Bíblia várias vezes ao longo da sua vida, e conhece o Senhor, e conhece os seus mandamentos, e conhece as Sagradas Escrituras. Isso é ser sadio na fé. É você entender, compreender o texto bíblico e conseguir aplicá-lo em sua vida. O que a Bíblia diz aqui é para essas circunstâncias. É você ter uma visão, você ter discernimento bíblico correto para aplicá-lo à sua vida. É você conhecer doutrina? É conhecer doutrina. Eu mostrei para os irmãos esse texto, esse trecho está enquadrado, emoldurado, em dois versículos que falam de doutrina. Isso é ser sadio na fé. O homem sadio na fé, ele não distorce a sã doutrina. Parece que com o passar dos anos, nós nos tornamos mais astutos. E isso é muito recorrente em gabinetes pastorais. Muito. O pastor recebe a pessoa para exortar, para corrigir, e o que aquela pessoa faz? A mesma obra de Satanás, ela usa o texto para justificar os seus erros. Já fizeram isso? Já fizeram isso? Alguns estão assim, outros estão assim. É bom os que fizeram se arrepender. Se arrepender já. Por quê? É muito comum isso acontecer. Ah, eu me divorciei e quero casar de novo. A Bíblia deixa? Deixa, está escrito lá, tranquilo. E aí pega o texto, distorce e autoriza o meu pecado. Deus quer que você seja feliz. Então vá ser feliz, se divorcie da sua esposa, não há mais amor. Pega o texto e torce o texto. O homem sadio da fé, ele não faz isso. É o que eu disse para vocês. Ele compara a sua vida com a palavra. Aquilo que ele encontra em desacordo, ele diz não para a palavra, ele diz não para si. E amolda a sua vida ao que diz a palavra. Esse é o homem sadio na fé. Verdadeira referência de sã doutrina. Segunda parte em que o homem idoso deve ser sadio, saudável, no amor. No amor. É comum, infelizmente é comum, com o passar dos anos, nós nos tornarmos amargos. Já conheceram assim idosos amargos? Você não consegue sentar para conversar com essa pessoa porque ela só fala de desgraça, ela não está nem aí para os outros. Ela não gosta mais de se relacionar, uma pessoa amarga, rabugenta, rude. A vida, aí coloca a culpa na vida. A vida me transformou nessa pessoa que sou hoje. Eu não quero mais saber de ninguém, eu quero distância das pessoas. O homem idoso que está na igreja, ele deve ser sadio no amor. Ele deve olhar para 1 Coríntios 13. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Olha só como o amor se desenvolve na vida de alguém que é sadio no amor. O amor não endurece as pessoas. As dificuldades da vida, quando alguém é sadio no amor, as dificuldades não endurecem essa pessoa. Pelo contrário, ela vai pegar essas dificuldades e vai transformá-las em experiências que beneficiam outras pessoas. Vou pegar agora, eu passei por isso, por esse luto. Eu vou me aproximar mais dos jovens e ensiná-los a passar pelo luto. Eu passei por esse desemprego, muitos anos passando necessidade. Eu vou pegar isso e transformar, fazer isso redundar em bem para a igreja. Porque olha só como é o amor verdadeiro. O amor, segundo 1 Coríntios 13, no versículo 4, o amor é paciente. Você desenvolve paciência do dia para a noite? Desenvolve. Exercita a paciência. Nasce com paciência. Pronto, agora eu sou uma pessoa paciente. Não. Isso envolve longo processo. O amor é paciente. Ele é bondoso. Ele não arde em ciúmes. Ele não se ufana, não se ensoberbece. O homem idoso, ele não é orgulhoso. Por quê? Porque ele é sadio no amor. E o amor, ele olha para o outro e não para si mesmo. É assim que o amor se mostra. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Uma pessoa saudável no amor está sempre procurando os interesses dos outros. É assim que age um homem idoso, sadio no amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Vêm as dificuldades, vêm os problemas de relacionamento, vêm as brigas. O amor não acaba, o amor suporta tudo isso. O homem idoso que está contribuindo com a igreja, ele suporta tudo isso em nome do amor. Por quê? Para esse homem, o amor não é um sentimento. O amor é um princípio a ser seguido, é um valor a ser defendido. Não é uma emoção. Esse homem sadio no amor, ele ama com a sua vontade e não com as suas emoções. E nada o demove dessa posição de amar os irmãos. É o irmão que é sadio no amor. E por fim, ele deve ser sadio na constância. Deve ser sadio na constância. O que é isso? O que é isso? São pessoas que perduram. Perduram por anos e anos e anos firmes. Inabaláveis no caminho do Senhor. Nós precisamos de pessoas assim no nosso meio para olhar, para ver e dizer, ó, é possível caminhar com Deus no meio das tribulações e permanecer de pé. Por quê? Porque eu conheço um irmão assim na nossa igreja. Eu conheço um irmão que anda desse modo na nossa igreja. Nós aqui cremos, à luz da palavra de Deus, cremos que a Bíblia não permite o recasamento. Nós cremos aqui que a Bíblia não permite, em hipótese alguma, o segundo casamento. Nós cremos, à luz da palavra de Deus, vários textos que ensinam isso. Mas é muito difícil, especialmente num mundo em que você pega e distorce a palavra de Deus com facilidade, vem de, ah não, mas aqui pode, aqui, muito difícil. Num mundo como esse, mundo de evangélicos inclusive, que você vem com essas histórias, Deus quer que você seja feliz e tudo mais, difícil você encontrar colunas, figuras que seguem esses princípios. Mas eu creio que não só porque eu ensino e creio o que diz a palavra, eu creio porque eu vejo, eu conheço pessoas que se divorciaram por causa das circunstâncias, se divorciaram de seus cônjuges e se mantiveram com uma vida reta, santa, sem casar novamente. Por quê? Porque creem nesse princípio bíblico. São pessoas que são sadias na constância. Ah não, eu vou vender meu princípio agora aqui e vou... Mas aí depois tudo se resolve, depois a vida... Depois eu me arrependo. Tudo se resolve. A pessoa ela é constante, ela não muda. Ela é uma coluna que não tem alteração. A Bíblia diz, eu vou obedecer. E a pessoa mostra isso ao longo dos anos. Então os homens idosos que estão aqui devem dar testemunho de fidelidade, de constância nos caminhos do Senhor. Não podem, eu vou trilhar essa senda tortuosa por um tempo, depois eu volto e vai assim, brincando de ser cristão. O homem idoso, prefigurado aqui por, pelo apóstolo Paulo em Tito, ele não brinca de ser cristão. Ele é cristão todos os dias e é sadio, saudável na constância. Jó foi um homem que passou por muitas agruras. E depois de, nós não sabemos quanto tempo exatamente Jó passou na sua penúria. Se foi 1 ano, 2 anos, 50 anos, nós não sabemos. Mas nós temos o testemunho de Jó, lá em Jó 42:5. Nós temos o testemunho de Jó que passou por poucos bocados, como dizem alguns aí. E ele diz o seguinte, e os homens que estão aqui, os homens idosos, devem dizer o mesmo que Jó. Ele diz o seguinte, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Firme na constância. Eu passei por muitas circunstâncias na minha vida. E eu, aos meus 50 anos, agora que sou considerado um homem idoso, eu conheço, eu andei com o Senhor. E firme eu permaneci. Porque sou sadio na constância. Muitos dizem que os jovens são os motores da igreja. Porque tem muita energia. Muita energia, muita disposição para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem. Isso é verdade. Muitos jovens aqui trabalham aqui na igreja, trabalham no departamento infantil, estão aqui movendo aí a igreja, os programas que a igreja oferece. Mas, nem só de motor vive um carro, ou vive uma estrutura. Nós precisamos também de colunas. Nós precisamos de colunas. E quem serão essas colunas? Os homens e as mulheres idosas da igreja. Colunas que nós podemos olhar, podemos ver de longe e falar, ó, eu quero ser como aquela pessoa. Por quê? Aquele homem, ele é sóbrio, respeitoso, sensato, sadio, na fé, no amor e na constância. Verdadeiras colunas que mantêm a igreja em pé. A Bíblia trata muito bem os idosos, os velhinhos da igreja. Trata muito bem, com muito respeito. Abra sua Bíblia no Salmo 71. Salmo 71, 17, diz assim. Os idosos que estão aqui têm uma missão. Tem um objetivo muito importante, dado pela própria palavra de Deus. Vocês não estão obsoletos. Não se sinta obsoleto, jogado para escanteio. Não. Os jovens podem sim ser o motor da igreja, mas vocês devem ser colunas. E tem um objetivo claro, dado pela palavra de Deus. Veja aí, Salmo 71. Tu tens, 71, 17, tu tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras, o teu poder. Com esse testemunho, você pode muito influenciar os jovens desta geração, dando esse testemunho de Tito 2:2. Vejam Salmo 92. Não acho que os seus dias estão chegando ao fim, eu já não tenho tanto gás para dar. Você tem uma função especial na igreja, homem idoso. Especial. Você tem um lugar e uma função especial, imprescindível na igreja. Não ache que eu vou sentar aqui, encostar aqui e esperar a morte chegar. Não, não faça isso. Veja aí no Salmo 92:12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você, idoso, você tem o poder de influenciar as gerações com o seu testemunho, com as suas palavras. Faça isso. Essa é a sua responsabilidade, essa é a sua função dentro da diversidade social que há na igreja. E se respeitarmos essa diversidade social, a igreja vai funcionar como um verdadeiro céu. Céu que o mundo tanto deseja com a sua igualdade social, mas que nós podemos experimentar aqui dentro, em comunhão com os nossos irmãos. Cada um na sua função, agindo conforme a palavra de Deus. E por fim, quero que você mantenha em mente a mesma, e possa dizer no final da sua vida, possa dizer como o apóstolo Paulo, o velho, apóstolo Paulo que se designou como velho, estava preso, não foi liberto depois, ficou preso, mas disse na segunda carta ao Timóteo: eu, Paulo, o velho, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu espero que todos aqui, no final das suas vidas, possam dizer isso. Possam dizer isso com grande satisfação. Mas para isso, apliquem, implementem as virtudes de Tito 2:2. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela beleza da tua igreja, porque aqui temos jovens, temos idosos, temos mulheres, homens, servos, empregados, temos empregadores, temos ricos, pobres. Obrigado, Deus, por essa beleza, porque aqui essas diferenças não nos distanciam, mas pelo contrário, nos aproximam. Ó Deus, nos dá sabedoria, dá aos homens idosos desta igreja esse perfil, essas virtudes, que eles possam testemunhar com a sua vida e com as suas palavras do Senhor, de uma vida reta, de uma vida constante, uma vida sadia, sóbria. Ajuda-nos em nossa fraqueza, ó Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, mas queremos e suplicamos ao bondoso Deus que nos ajude a implementar a tua vontade em nossa vida. Nós te agradecemos porque essa oração já está respondida, pois o Senhor nos dá todas as ferramentas necessárias para cumprirmos a tua vontade. Obrigado, a Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz para as nossas casas, desafiados pelos teus princípios, pelo teu padrão. Em nome de Jesus, amém.